nosso tempo de 15. O valor do oral é de 145.
145.
E aí ele tem, a gente está falando aqui semanal, ele fica 6 horas, né?
É.
5 horas, né? Uma linha do.
Isso, aí ele vem antes, ele faz a. Ah, e vem antes para ajudar os monitores, né? E a gente faz algumas reuniões de planejamento, então tem algumas horas a mais aí dentro do.
Então, acho que essa é um pouco questão também. Uma das coisas que está no nosso radar da Proex é muito difícil nós processarmos propostas sem ter plano de trabalho. Então, por exemplo, quando a gente olha a pergunta de o que eles fazem, né? Porque nós estaríamos, idealmente, nós teríamos que ter escrito isso e ter essa fotografia, inclusive, no período do tempo. No caso do povo, acho que nem é, mas tem outras propostas que existem. Determinados meses ele está fazendo outra coisa, mas aí no outro mês, acho que o povo não é muito assim. Mas tem essa questão, por exemplo, deixar muito claro que não é apenas o horário de que eles estão lá, acompanhando mais tempo, que tem uma nova preparação. De fato, até para que o tempo seja otimizado, a gente está aí, né? Tem que a gente lá chegando antes de deixar alguém preparado.
Exatamente.
Deixar alguém fazer uma carta horária.
Tem, e aí, tem a composição, precisam formular a partitura, né? O arranjo. Então tem todo um trabalho.
E aí, assim, eu acho que a gente estava no exercício. São dois dias aqui, né? Dois dias que a gente viu, olhando a proposta do pai e do pai, que tem lá, vocês querem dois vocês, três vocês também. E a gente, por ele mesmo, e a gente não tem um critério para saber como é que eu acho que é. Porque não tem plano de trabalho, né? Porque na temática que a gente trabalha, as coisas acontecem hoje, o plano de atividade do outro se também depois da aprovação do projeto. Né? Então, é muito difícil no processo trabalhativo. Então, eu acho que para as nossas ações estratégicas e próximas, a gente pode fazer esse exercício até para servir como exemplo aí para os outros que eu falo dos próprios digitais, na mudança dos
e que muitas vezes a gente tem um anseio e a gente tem uma expectativa da comunidade, né? Ah, o coro, o coral, onde está, quantas pessoas tem, mas só 12, mas... Então, assim, se a gente quer injetar, né, ter um coro mais profissional, mais coralista, coral, isso é mais horários, um espetáculo realmente assim, que possa acontecer com início, meio e fim, encher aquele auditório 001, a gente precisa investir. Porque às vezes fazer com pouco é difícil.
Não faz a cena, mas tem diversas ações culturais aí que nós precisamos ficar na questão da gente, da cultura, da universidade. E acho que esses são essas propostas que nós temos que ter no nosso portfólio para ir atrás de dinheiro para fomentar essas mais. Então, a gente não pode ficar contando apenas esses recursos de ação estratégica.
Mas a gente não sabe que nem na costa, a gente não pode fazer. Tem possibilidade de parceria, por exemplo, com a Fundação das Artes, assim, com o Conservatório Universitário, não sei, assim, não sei se funcionaria em estagiário, só aí como um exercício, não sei.
Foi com a Unila, mas foi com o regente, que ele tinha a função de regente lá na Unila. É, agora, estagiário, a gente não tem vaga de estagiário de direção musical, por exemplo.
Mas assim, até não sei também, estou pensando, se de repente pegar na Fundação das Artes, conseguiria formar alguém assinando lá, algum tipo de parceria nesse
sentido.
Acho que podemos ter uma discussão. De toda forma, assim, a minha expectativa é que essa proposta do Luiz, ela continua. A questão da justiça aqui, eu diria que depois nós não temos condições orçamentárias de crescer muito em relação ao que nós temos, fizemos em 2002. Mas podemos sim fazer alguns aprimoramentos. descobrir o que é preciso. Eu não sou com comparativo, até se vocês pegaram uma questão comparativa do vídeo, vocês vão tentar, vão conversar, para ver onde a gente está pensando a nós registrar. Porque para a reunião seguinte, que vem, nós vamos ter todas as nossas propostas e essas estratégias juntas, para ter uma luta, eu faço o pior, é o que tem. Se a gente quiser tocar todas, a gente vai ter esse curso. E aí, essa comissão é que vai ter o trabalho de bater o martelo e dizer quais é que a gente vai fazer, que a gente vai passar o nosso. Então, fala.
Na verdade, eu só queria deixar para pensar também, há uma diferença entre o que foi contratado, que é 35 mil, que a professora colocou, e para a solicitação agora são 55 mil. Então, a memória de cálculo, né, como a gente chegou nos 55 mil, sei que tem o acréscimo de um pianista repetidor, e qual a possibilidade da gente não ter bolsista pianista, né? Eu fiz uma conta rápida aqui, já deu 7 mil, é uma conta pequena, mas já é uma forma da gente economizar de um lado para garantir a qualidade do outro. E a questão, a gente tem um bolsista que faz o contato com o ator de voz, comunicação de jornalista, divulgação do projeto. Qual a possibilidade da equipe, da cultura e os bolsistas encamparem essa atividade? Porque aí você teria também uma economia de aí entre 7 e 14 mil reais no projeto. Então, é só uma colocação de duas possibilidades.
Sim. Eu acho importante a gente tentar ver a possibilidade da contratação do corretor, que a gente poderia, porque eu tenho muitas dificuldades em achar um pianista, bolsista, né, que estuda na UFABC e que está disponível sempre para quando a gente contrata o profissional.
Ele tem que vir,
ele tem que participar da apresentação, se não ele tem que trazer alguém possa substituir naquele momento, né? Então acho que é fundamental. E nós temos os monitores de voz e a função deles é acompanhar o coro e fazer toda a parte ali técnica, né? Então a gente terminaria colocando outras funções que não seriam as funções que realmente eles deveriam ter dentro do coral, né? A parte mais técnica. Essa vaga, né, do bolsista que faz toda essa comunicação geral, ela é bem importante. Eu faço toda a comunicação junto, né, e o trabalho todo feito em conjunto, porém vai dar um grande gap ali, porque eles trazem uma experiência, né, pro projeto de design, de coisas que a gente não tem ainda ali, né, um profissional. Podemos ver essa questão. É que assim, a equipe é pequena, os estagiários às vezes estão, às vezes não. Mas.
Obrigado, Kelly. Essa questão do coro, ela é, inclusive, bastante diferente. É que não está pensando em publicar, né? Que é adorado, não é uma cidade que faz qualquer lugar, né?
Exatamente. E aí, essa bolsista, ela está sempre nos ensaios, na campanha, filma, faz toda a divulgação ali na hora, ao vivo. Então, o pessoal gosta, né, de acompanhar, mesmo quem está fora. E aí, quem vê, já quer fazer a inscrição, já quer entrar. Então, é uma vaga que é bem importante.
Tá bom. Léo, a gente pode fazer uma sugestão? Como a gente. Porque assim, a IT é. Né? Acho que vai terminar bastante tempo aqui. Dá minha sugestão para a gente fala logo a conexão e aí a gente, no final, a gente já fala logo, entendido. A gente dá para a gente falar a conexão e depois já. Certo? Então, nós vamos agora falar do Conexão, Congresso de Ciência e Cultura da UFABC. Passa a palavra para o Rony Matos.
Boa tarde a todos e a todas. essa próxima edição me felicita muito do Conexão, né, porque é a nossa 10ª edição. É, eu estou atuando na organização dele desde o primeiro, né, quando eu cheguei na Proeg em 2014, a gente começou com ele, e agora vamos, em 2024, completar 10 anos. Né. Então, continuando a ação como uma ação estratégica da nossa própria economia, o evento, né, ele tem como objetivo divulgar as ações, né, os resultados das nossas ações, tanto setoristas como culturais, realizadas pela nossa universidade e também pelas demais instituições, né, de educação superior brasileira, né, a troca de experiência, o compartilhamento de metodologia e também discussões, né, a gente tem as mesas redondas, tem as apresentações culturais e nos próximos slides eu vou trazer um pouquinho aqui os resultados da nossa edição anterior. Então, com a edição 2023, a gente retornou com a realização dele também no formato presencial, né? Então a gente optou por realizar um formato híbrido. A gente teve 100 trabalhos submetidos. Desses 100 trabalhos, tivemos 73 trabalhos aprovados, 33 da UFABC e 40 das demais instituições de educação superior. Os outros 27 trabalhos submetidos, que não foram aprovados, porque alguns teve duplicidade de inscrição, outros não encaminharam resumo expandido e alguns não encaminharam o comprovante da ação de extensão ou cultura registrada nas demais inscrições. Né? E desses 73 trabalhos aprovados, a gente teve 45 apresentação no formato remoto e 28 no formato presencial que a gente realizou no piso vermelho, que a gente vai mostrar depois ali em algumas fotos que a gente traz. Tá? Esse número até que foi um número que nos surpreendeu, né? Que a gente estava preocupado, a gente ia ter trabalho para ser apresentado no formato presencial, a gente estava voltando, então já foi um número considerável, né? A gente conseguiu fazer nos dois formatos. Então aqui, né, como eu estava comentando, a gente tem também as mesas, a gente teve esse ano duas mesas, uma é de uma ação que está com a gente na Proeg já há um bom tempo, né, do professor Lúcio Bittencourt. Ele veio trazer os blocos do carnaval, né, que é um pessoal que ele atua, lá do Rio Boimirim. Então ele fez uma mesa sobre economia criativa dos blocos de carnaval. E a outra mesa foi sobre a intelectualidade dos povos originários, né? Trazendo aqui um paralelo com a qualificação da culturalização da extensão. Também tivemos a exibição do filme longa-metragem, O Armário Não É Nosso Lugar, né, uma parceria com o professor Alberto Canseco. Tivemos o sarau Parada Poética. Fizemos a feira dos produtores, né, do Crustolo também, que é um projeto de extensão que já está com a gente também na Proeg há um bom tempo. E fizemos uma inovação esse ano também, que a gente deixou o palco aberto, né, para quem quisesse fazer apresentações. Então foi bacana aqui também esse palco aberto. A gente teve um sucesso aí, né, Carol?
Uma inovação
na
Conexão.
A gente também deu uma inovada, né? A gente estava pensando esse ano no começo fazer ele somente em Santo André, mas depois a gente acabou fazendo um evento também no campo de São Bernardo. Né? A gente teve a Parada Poética em São Bernardo, tivemos a mesa do professor Lúcio lá no Boimirim em São Bernardo. Então a gente tentou aí abarcar os dois campos nesse ano. Então aqui é a imagem, né, do nosso evento, né? A gente fez aqui, ó, a apresentação de trabalho no piso vermelho. É, a mesa, a gente trouxe ali, ó, uma mesa também com a... Ela foi formato híbrido dessa mesa também, tem uma participação remota de uma convidada. Aqui é uma discussão depois do filme, né, do longa-metragem. E mais uma foto ali das apresentações de trabalho. Para esse ano... uma coisa que eu queria comentar é referente à participação. Tá? A participação, a gente teve 247 participantes com certificação, envolvendo as ações que emitiram certificado, sem contabilizar o palco aberto, né? Então, aquela apresentação que foi aberta, a gente acabou não contabilizando a emissão do certificado. Então, conexão 2024. A gente vai começar pretende começar os preparativos dele, montar a comissão organizadora em fevereiro e realizá-lo em junho, ou mais tardar julho, né? Geralmente o conexão a gente tem realizado no primeiro semestre, né? Esse ano a gente esticou um pouquinho e ocorreu em julho. Manter os três golpistas. Esse ano a gente teve três golpistas por 3 meses. Tá? Aqui está pedindo para aumentar um pouquinho aqui o quantitativo de março a julho. Tá? Por quê? Devido a ali também na parte final, depois tem a publicação dos anais, do evento. Então esse ano está um pouquinho complicado, a gente não conseguiu publicar os anais ainda, tá? Então E aí eu falei, né, propus aqui aumentar um pouquinho para a gente ter a participação do golpista para ajudar nessa parte também. Diária, né, pedindo aqui 3 diárias e 2 passagens, né, uma passagem de volta para algum participante. Esse ano a gente acabou não usando as passagens. Usou diário, não utilizamos a passagem esse ano. Tá? Mas a gente manteve aqui, devido ser a 10ª edição, né? Então vamos pensar ainda como vai ser a organização dele, mas a gente está mantendo aqui o valor diário de passagem. E alguns itens da ata de eventos, né? A gente não colocou aqui os valores porque eles não entram na contabilização dos valores da PROEC, tá? Então, manter uma estrutura mínima, né, de palco, iluminação, o painel de LED, que ficou uma estrutura muito bacana na apresentação dos trabalhos, o backdrop e a sonorização. E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição.
Ele também
conta, na verdade, né? Não, esse ano
eu
não estou.
Mas eu acho que ele está. Não. Sim.
Ah,
eu
acho que ele está.
Eu
acho que ele está.
Não,
a pessoa já subiu. Mais alguém?
Eu entendo plenamente, Lorena, a questão da necessidade de golpistas. A gente trabalha junto, sabe o quanto é esta importância. Mas a linha do que Edson apresentou, né, de novo, a metáfora do professor Kurt, se a gente reduzir esse número de golpistas ou o tempo de trabalho. Qual o impacto da conexão que nós estamos pensando para 2024?
Tá. Eu acho que até eu pensei, assim, na proposta que o cara tem no SIG, eu estava pedindo 6 meses. Eu já até baixei aqui um pouquinho para 5. Já fazendo esse trabalho de pensar na redução dos custos. Esse ano, né, e o Conexão vem vindo com aumento gradativo da quantidade de trabalhos apresentados, né? Então, os bolsistas ajudam muito a gente aqui nessa parte dos trabalhos, né? Os pareceristas, a gente tem também, é o segundo ano, né, a gente começou em 2022 com os pareceristas. Antes a gente fazia, checava, acompanhava essa parte dos trabalhos, era a comissão. Então, a gente começou a adotar aqui os pareceristas e a gente teve quantitativo que foi de 94 pareceristas, não me falha a memória, esse ano. Então também os bolsistas nos ajudam nessa parte de estar junto ali atuando os pareceristas. E igual como eu trouxe, né, essa parte final do evento está sendo um pouquinho complicado, a gente não conseguiu soltar os análises do evento ainda. Né? Então, eu pedi aqui um pouquinho a mais, inclusive pensando nisso no ano que vem. Né? De me ajudar nessa parte, na parte de finalização do evento, a parte da certificação e finalização do evento, né? Do destaque, dos análises, também da parte da divulgação, né? O material que a gente divulga no site da TBC, falando como foi o evento. Para divulgar a nossa coisa, que é um marco, né? Então, antes era na revista, e a gente já tinha pensado para esse ano fazer a parte, né? A gente estaria. A gente tinha combinado algo de não sair da revista, mas vincular ainda ali.
É um volume separado do volume de artigos, mas ele ainda está em parte.
Era isso mesmo? Eu não sei se a gente não ia ficar se realmente constar na revista ou não.
É que é um volume separado, né? Mas a ideia é manter. Acho que até o Lula ia fazer ele, né? Ou pelo menos, assim, até embrionar um PSFA, alguma coisa assim.
Quando eu comentei, a minha intenção era manter justamente o autismo, né?
Um evento que está na terceira edição, a gente precisa ter estruturado, né? Acho que tem todo um estado que é bom manter
o histórico. E não é um evento que demanda tanto custo, né? Uma conexão.
Eu até falo um pouco disso. Acho que tem ações que uma doida. Já é tanto tempo que tem coordenado aí, é bem difícil, né? Se você adotar, eu poderia fazer uma coisa mais simples. E aí, na mesma conversa que nós precisamos fazer na Coreia, que assim, por exemplo, começa na Coreia. E aí, mas não dá para conversar sobre isso agora, mas eu tentar, será que em estagiária, tentar me estagiar com a expertise de editar análise, de publicação, talvez a gente tenha uma pessoa ali, e aí, fazendo o cronograma. Todos nós desenhos, e aí a pessoa está responsável por um programa bem desenhado para fazer, para cuidar disso, né? E aí talvez a gente consiga ter, e aí talvez seja até mais interessante, porque aí você tem uma especialidade, faz uma seleção com aquela especificidade, porque talvez você me contar com bolsa que você quer, são 3, 4 meses, e talvez a gente não consegue. Porque até você aprender sobre isso e deixar. Talvez seja uma coisa que a gente pode fazer. Olhar o quanto isso ajuda a estudar um pouquinho aí, né? Mas queremos fazer o exercício de ver o que a gente teve que contar, se é necessário contar. Obrigado. Eu não estava no caminho de comunicando, eu estava por aqui, mas eu estava me ajudando aí.
Obrigado.
Certo, pelo comunicativo. Ok. Pessoal, nós vamos agora então para a terceira e última proposta que é apresentada hoje. Queria passar a palavra para o Leonel. Leonardo. É que eu falei com o Leonel, eu estou com o Leonel, que é Leonardo. Por que fala Léo logo, né? Para Leonel, né?
Ao longo do tempo,
Inclusive, nós temos, enquanto ela se prepara, nós tivemos uma fala na mesa 3, não sei se foi, na lei do CDI, da Bárbara de Lucê, que eu coordenei, que foi uma fala. Na ficha, nós não fazemos a divulgação científica da divulgação científica. Então, é o concurso. Talvez às vezes, e talvez seja um trabalho que nós, enquanto projeto, precisamos fazer com os extensionistas, né, que fazem muitas coisas, e muitas vezes é eles próprios que têm que cuidar da divulgação da vida de fato. Às vezes não dá conta, às vezes não vai ficar com os caminhos. O que a gente poderia, por exemplo, encaminhar para a própria ACI, a nossa comunicação de fazer a divulgação, né, as próprias grandiosos, que sabem, né? Mas, no final, nós vamos pensar isso, porque a gente faz muita coisa e não dá visibilidade, né? E a gente ficou ouvindo, muita gente reclamando, que coisa importante, mas ninguém vê, internamente, as pessoas não sabem que essas coisas acontecem, né? Inclusive, ela faz uma dificuldade também, né? De fazer acontecer, né?
Boa tarde, gente. Eu sou o Léo. Eu estou aqui para falar sobre as trazer a palavra da IP. Falar um pouquinho do que a gente, né, do que é a escola preparatória, o que a gente fez em 2023 e o que a gente está pensando para 2024. Bom, a escola preparatória ela surgiu em 2010 a partir da iniciativa de alunos de graduação da nossa universidade que queriam fazer alguma coisa, ajudar a população aqui vizinha à universidade a entrar na universidade e fortalecer esse vínculo com a vizinhança aqui, né, com os moradores aqui do bairro. E eles me procuraram com essa ideia, isso no final de 2019, né, quando tinha sido lançado o edital de proposta de extensionista. Foi? 2009, então, em 2009 eles me procuraram e eu abracei a ideia e eu estou junto com essa equipe desde então. Né? A equipe toda vai trocando, vai se renovando e eu continuo. Né? Eu já falei que só eu passo o bastão quando um ex-aluno da escola preparatória se tornar docente da universidade e puder tocar o projeto com o mesmo envolvimento que eu tenho. Né? Então, o nosso principal objetivo é ajudar os alunos de ensino médio da rede pública a ingressar no ensino superior, em especial na UFABC. Né? Muitos deles acabam vindo para a UFABC. Então, esse projeto ele tem como principal ferramenta as aulas de reforço. Né? E é isso que a maioria a totalidade dos nossos alunos vem procurando. Eles vêm procurando um reforço escolar para preencher todos os tudo aquilo que eles não tiveram no ensino médio, na rede pública, e que certamente faz falta quando entram no ensino superior. Então, a nossa, talvez a parte mais importante é a parte do reforço escolar. Mas não é só isso, a gente faz diversas outras atividades, como, por exemplo, também a aplicação de simulados do Enem. Os nossos simulados do Enem, a gente utiliza um formato muito similar ao Enem, né? Para simular uma experiência do Enem. A gente não tem saquinhos plásticos, a gente não coloca isso na conta do Fidip Apoia para simular essa parte, mas a gente deixa ele separado do celular. E, por exemplo, assim, o aluno que chega sem um documento de identificação com foto, ele volta para casa. Isso no domingo de manhã. O simulado acontece no domingo de manhã, com prova elaborada pela nossa equipe, questões próprias, autorais, interdisciplinares, inclusive entre cadernos, coisa que não existe no Enem, né? A gente tem a liberdade de fazer. E se o aluno não está ali preparado para fazer esse simulado de Enem, ele vai passar por esse trauma. E a gente espera que esse trauma seja suficiente para ele não correr o risco de perder o Enem no fim do ano. Então, como suporte para as nossas atividades, a gente desenvolve uma infinidade de outras atividades extra sala de aula, como por exemplo, esse aqui é um exemplo muito bonito de modelo celular, né, construído, esse aqui não é tão recente, foi de alguns anos atrás, antes da pandemia, mas são trabalhos que se desenvolvem aprofundar seus aprendizados, assim como a gente também desenvolve aulas experimentais. Né? Então, essas atividades, algumas delas, elas são obrigatórias, né? a gente exige, coloca dentro do cronograma das aulas, melhor dizendo, outras ocorrem aos sábados. Então, as atividades aos sábados são atividades voluntárias, participa quem quer, quem quer aprender mais, conhecer um pouco mais. Então, atividades de laboratório a gente tem feito todos os anos, agora, né, que a gente retomou a presencialidade, em parceria com os laboratórios didáticos da UFABC. Então, tanto química, quanto física, quanto biologia, a gente utiliza bastante os laboratórios, isso quando a gente quer fazer um mais mão na massa, né? Porque muitas vezes uma atividade demonstrativa é suficiente para a consolidação do aprendizado numa determinada aula. É, e, inclusive, levar os alunos para ir atrás de flores para estudar a morfologia das flores e tudo mais. Então, as nossas aulas elas envolvem muito mais coisas do que uma aula tradicional que eles tiveram no ensino médio. Um ponto importante que a gente tem, tem um histórico, mas que nos últimos 3 anos a gente não conseguiu proporcionar para os nossos alunos, é aulas para surdos, para alunos surdos, com o apoio dos intérpretes de Libras da UFABC e da PROAC, que também é nossa parceira nesse processo já há muitos anos, né, destacando intérpretes para uma turma em tempo integral, né, no período vespertino, numa turma tipo Santo André. Então, 2 intérpretes que vão se revezando e trabalhando em conjunto. Né. Aqui a gente tem o Vinícius, ele era nosso aluno na escola preparatória e ele se tornou aluno da UFABC. Então, a partir do momento que a gente conseguiu colocar os nossos alunos dentro da UFABC como alunos de graduação, a disponibilidade dos intérpretes, que não é... Nós temos poucos, a gente precisa de muito mais. Se a gente quer ter uma universidade realmente inclusiva, a gente precisa encontrar formas de dar esse apoio nas mais diversas esferas de atuação da universidade. Então a gente não conseguiu. Mas temos esperança de que para o próximo ano, 2024, voltaremos a ofertar vagas para alunos surdos com o apoio dos intérpretes de Libras da PROAC. Estou aqui já olhando para a reitora junto aqui para já, né, fazer um... Mas uma coisa que os nossos alunos não sabem quando eles entram aqui é que eles vão participar de um processo que vai muito além do reforço escolar. A gente trabalha muita coisa relacionada à cidadania. Né? A gente tem aqui um dia de paralisação das aulas dos servidores da UFABC e que os professores, a equipe de professores da escola preparatória definiu que eles também iriam paralisar. Em vez da aula normal, que está previsto no cronograma, eles iam fazer rodas de discussão sobre o cenário atual que levou àquela paralisação naquele dia. Né? E a gente aproveita os sábados para realizar outras atividades. Então, aqui, né, tivemos no ano passado, esse ano novamente, fizemos uma visita ao Museu Afro Brasil. Nós fomos em cerca de 120 pessoas visitar o museu. É claro que depois, no final, a gente faz ali, né, um lanchinho. Isso tem que ter comida, né, para as pessoas, elas nem só de ensinamentos vivem. O jovem, né? Precisa ter um pouquinho de alguma coisa de comida ali. Nós tivemos também, neste ano, uma visita ao Museu de Zoologia da USP, que é um museu muito, muito bonito, muito bacana. Ele é pequenininho, então a gente teve que dividir, assim como o museu Afro, apesar de ser enorme, a gente dividiu em grupos para que eles se dispersassem no museu. Aqui no Museu de Zoologia ele é pequenininho, então tivemos que fazer vários grupos, pequenos grupos, então indo aos poucos visitar, e e é claro que depois a gente se reuniu novamente. A gente não conseguiu agendar, com exceção de agenda, de disponibilidade de horário de pedir ingressos gratuitos, a gente não conseguiu visitar o Museu de Ipiranga neste ano, mas está no nosso radar também para a gente visitar. Então, por isso que está no Museu de Zoologia, mas é porque o Museu de Zoologia fica próximo ao Museu de Ipiranga e ao final da visita ao Museu de Ipiranga a gente se reuniu ali para a foto conjunta. Para essa visita do Museu de Ipiranga, a nossa equipe, em especial né, a equipe do Caderno de Ciências da Natureza, e aqui eu né, tenho uma pessoa que palma toda a obra, aquela pessoa que a gente gosta de ter na equipe, é o Theo, Leandro Teodoro. Ele desenvolveu um folder para a visita, né, para ajudar a orientar a visita ao Museu de Zoologia, que a gente imprimiu, dobrou, entregou para os nossos alunos, mas não é só isso. Ele também, como ele não ia poder estar presente no dia lá da visita, ele elaborou toda uma sequência no Spotify. Bom, está aqui, ó. Está aqui o link do Spotify. São 16 episódios, podemos dizer assim, 16 itens de orientação. Então a gente fez uma visita guiada, né? Assim como muitos museus têm visita guiada, explicada, ele fez todo esse material que está disponível no Spotify. O acesso é liberado para o público em geral, guiando para guiar os nossos alunos para que tivesse melhor aproveitamento da visita a esse museu. Eu esqueci de colocar aqui, eu vou pedir perdão para vocês, está no relatório que foi encaminhado para os membros do SEC, a gente foi assistir uma peça de teatro sobre a história de Galileu. Né? E a gente tivemos ali cerca de 100 pessoas participando dessa atividade. No Museu do Arco foram 120, no Museu do Zoologia foram por volta de 120. Eu esqueci de colocar as fotos aqui dessa visita, dessa peça de teatro, né? E não foi só uma peça de teatro, mas depois teve uma discussão a respeito de ciências, a respeito da vida de Galileu. E também esqueci de colocar um evento que nós tivemos agora no domingo passado, que foi um torneio interclasses. A gente fez um torneio interclasses com diversas atividades esportivas, futebol salão, handball, vôlei, basquete, xadrez, truco, capa ao tesouro, queimada. Então a gente teve aí uma disputa entre as classes, os professores participaram, né, nos times, completando os times. Então a gente fez isso no domingo passado. Foi um piloto muito interessante que a gente quer no ano que vem transformar isso num torneio ao longo do ano todo para promover a integração entre as turmas e entre os professores também. E temos agendado agora para o dia 28, próximo sábado, uma ida a Paranapiacaba, uma visita para Paranapiacaba, onde teremos a possibilidade de discutir aspectos de história, de biologia, né, fauna e flora do local. A gente não vai fazer nenhuma trilha, no mesmo modo a gente vai fazer a trilha urbana ali em Paranapiacaba, e a gente foi obrigado a dividir em três grupos, porque a gente chegou a 130 pessoas interessadas em participar. Na verdade a gente limitou, né? A gente tem possibilidade de levar três grupos, então eram três grupos, no máximo 46 pessoas. A gente teve que segurar um pouco ali a divulgação, né? Então nós temos esse evento que um grupo sai daqui às 8 horas da manhã, volta às 2 da tarde, sai às 10, volta às 4, sai no dia, volta às 6 da tarde. Como a previsão do tempo para esse sábado é de chuva, cada um dos alunos vai receber uma capa de chuva descartável e um aviso caso se perca. Tudo pela segurança das nossas crianças. Tradicionalmente, a escola preparatória também sempre participa do EFABC para Todos, né? É uma grande alegria para a gente, porque o principal público do EFABC para Todos é justamente o nosso público, o público dos alunos do ensino médio que estão interessados em ir para o ensino superior. Então, no nosso stand, a gente teve aí uma visitação muito grande, pudemos, né, divulgar a escola preparatória, divulgar alguns dos trabalhos que a gente faz aqui, né? A gente não tinha parede suficiente para colocar todos os banners que a gente tem sobre trabalhos que a gente já apresentou em congressos, né? Sobre a escola preparatória, sobre processos de formação na escola preparatória, sobre atividades diversas que a gente tem, né? Para a realização de tudo isso, é essencial uma equipe envolvida, comprometida e capacitada para isso, né? Então, a gente começa o ano com capacitações, né? Então, o nosso primeiro nível de atividade dos nossos bolsistas é de capacitação. Então, a gente faz rodadas de capacitação para esses professores, porque são pessoas de formação, né? Então, a gente enxerga a escola preparatória não só como um curso para a comunidade externa, mas também tem um papel, a gente reconhece um papel importante na formação dessas pessoas, né? Todas essas aqui, todas essas aqui são professores, muitos voluntários, alguns bolsistas. Porque é um momento que a gente trabalha aspectos como falar em público, lidar com pessoas, gerir equipes, coisa que nem sempre os alunos têm a oportunidade de desenvolver essas aprendizagens numa sala de aula normal. Então, é complementar ao aprendizado tradicional da formação em ensino superior, né? Mesmo que a pessoa não vá seguir a carreira da docência, a gente entende que isso aqui pode ser algo importante para a carreira dessas pessoas, né? E, fundamentalmente, para quem vai seguir a carreira da docência, é um espaço seguro, um espaço dentro da universidade, é um espaço onde a pessoa pode ter a oportunidade de dar aulas, de reforçar a sua intenção de se tornar um professor ou se descobrir como um professor, como muitos tantos se descobriram, né? E aí eu trago aqui um dado que eu não tenho atualizado, mas um dado que eu tenho no início deste ano, que a gente tinha cerca de 252 formados em licenciaturas na UFABC. Desses 252, 50 foram professores na escola preparatória da UFABC. Então, assim, 20% de todos os professores formados nas licenciaturas passaram pela escola preparatória. A escola preparatória pode ter tido aí um papel complementar na formação dessas pessoas. Então, na edição... Bom, fora isso, a gente também está discutindo, faltou aqui um slide que eu pensei que tinha vindo, um slide sobre a discussão do projeto pedagógico da escola preparatória. Nossa última atualização de projeto pedagógico foi em 2016. Já faz 2 anos que a gente está discutindo. Ano passado a gente discutiu um pouco, mas ainda não estava, a discussão ainda não estava amadurecida bastante. Esse ano, novamente, tivemos rodadas de discussão basicamente pela equipe de professores da escola preparatória para revisitar e reformular o projeto pedagógico da escola preparatória. Então, em 2023, neste ano, nós tivemos 45 alunos de graduação ou de pós-graduação como bolsistas e 36 alunos de graduação ou de pós-graduação como voluntários. Então, a IT já funciona, sabe que desses 45 aqui, 37 são professores e 8 são da equipe de coordenação. Então, a IT já trabalha com praticamente metade da sua equipe como voluntários. Nós oferecemos, no início desse ano, 624 vagas, 600 vagas exclusivamente para alunos da rede pública, que fizeram todo o ensino médio em rede pública. Então, a gente se inspira na lei de cotas. Só que não, né? A lei de cotas diz que a metade das vagas do ensino superior a gente adota para 100% das nossas vagas. 600 vagas elas são para pessoas vindas da escola pública, da rede pública, já ensino médio toda escola pública. E dessas 600, inclusive, a gente tem um recorte de 35% para pessoas que têm perfil pares indígena. Além dessas 600 vagas, então, outras 24 vagas foram especificamente para refugiados solicitantes de refúgio, 6 vagas para travestis transexuais, 6 para servidores terceirizados da UFABC e 6 vagas para pessoas com deficiência. Essas vagas aqui, então, nós temos aqui 6 turmas de 100 alunos e essas vagas elas estão flutuantes. Então, onde o aluno indicar a sua preferência de horário e local, a gente encaixa ele ali. Só que, para essas 624, a gente observou um efeito nunca visto antes na história da escola preparatória. A gente teve menos inscritos do que vagas. Esse aqui é o número de matrículas, né? O número de inscritos a gente teve para as 624 vagas, a gente teve 800 inscritos. Só que a grande maioria se acumula do noturno, que é somente aqui em Santo André. Em Santo André Vespertino, a gente acolheu todos os inscritos. Todos que se inscreveram, que vieram fazer a prova e que no primeiro momento estavam em lista de espera foram acolhidos. Em São Bernardo, já na primeira lista a gente esgotou. A gente teve sobra de vagas. Pela primeira vez na história da escola do Paraguai, a gente teve sobra de vagas. Então, o nosso total de alunos este ano não foi 624, mas foi 500 alunos. Né? Apenas 810 inscritos no processo seletivo. O início das aulas foi em abril, 3 de abril de 2023, perdão. Então a gente retomou as aulas presenciais no ano passado. Quando a gente começou a UFABC ainda não tinha retomado a totalidade da presencialidade. E nós temos atualmente cerca de 250 alunos, o que representa uma evasão de cerca de 50%, que historicamente é um valor bom. Não é algo que a gente se orgulha, que a gente gostaria. A gente gostaria de ter uma evasão muito menor. Mas nesse contexto de pessoas que vivem em condições diversas, muitos em vulnerabilidade, a evasão de 50% era um valor comparável a vários outros cursos populares. A previsão do término das aulas é agora dia 10 de novembro. Então, essas últimas duas semanas são semanas de revisão e elas já são 100% de voluntariado, né? Porque as bolsas acabam agora em outubro, então essa equipe aqui, ela até às vezes precisa se reorganizar para conseguir fazer a revisão, mas a gente dá a revisão até a sexta-feira anterior à aplicação da segunda etapa do Enem. Então, para... A gente já começou, né, para 2024, a gente já começou um processo de divulgação da escola preparatória. Então, a gente vai fazer visitas às escolas da região, vai fazer visitas às escolas dos professores, né, onde eles estudaram, que eles conhecem, têm acesso e tudo mais. A gente vai fazer divulgação para retomar divulgar essa oportunidade para esses alunos, esses possíveis candidatos. Outra coisa que a gente está agora finalizando também é a elaboração de livros didáticos, de matemática e de redação e gramática. Então, neste ano, a nossa equipe se debruçou e, naturalmente, matemática e língua portuguesa são áreas onde os alunos têm maiores dificuldades, têm uma demanda muito maior. E a nossa proposta não é uma apostila, é um livro didático. A gente não quer fazer um negócio grande, gigante, pesado, que remeta ao sofrimento. A gente quer fazer um livrinho pequeno para as pessoas carregarem perto do coração e terem passarem a ter uma relação de afeto com um conteúdo que, em geral, pode ser não tão palatável para esses alunos. Então, a gente está aí na discussão da elaboração desse material. Esperamos até final de novembro, metade de dezembro, estarmos com o material todo pronto aqui e vamos levar essa proposta, se possível, junto à editora, produzir versões completas desse material para os alunos do ano que vem. E no ano que vem, a gente vai continuar com o restante da coleção e também com a elaboração de manuais guias para os professores. Né? Então, associado a esse material, um guia para dar suporte aos nossos professores e também a qualquer outro professor de cursinho popular que tenha interesse. Então, agora, entrando no aspecto de 2024, né, a gente continua com a mesma proposta. Nossa proposta é continuar o trabalho, né, com oferecimento de curso preparatório gratuito, para aumentar a chance dos alunos das escolas públicas ingressarem no ensino público superior de qualidade, preferencialmente gratuito, né, público ou um gratuito através do PROUNI. Com tradução de Libras, acompanhamento pedagógico, que a gente realiza com os nossos alunos, prestação de orientação vocacional e também promover a cidadania, mesmo que eles não estejam muito distintos, que eles vão passar por esse processo. Né? Então, a gente tem como meta a preparação para o Enem, acompanhamento pedagógico, orientação vocacional, apoio na escolha de cursos superiores e contribuir para a divulgação científica na UFABC. Então, o nosso orçamento está baseado principalmente nas bolsas para a equipe de coordenação, que são 8 alunos de graduação, 8 pós-graduação, e 37 alunos de graduação e pós-graduação. E continuamos prevendo uma participação de cerca de 35 alunos de graduação e pós-graduação, ou mesmo de outras instituições, que foram ex-alunos da UFABC, como voluntários. Esse aqui é um dado muito interessante. Grande parte dos nossos professores foram alunos em anos anteriores da escola preparatória. Né? Nós temos aqui no fundo duas pessoas que participam da escola preparatória, são da equipe de coordenação, a Michelle e o Gama. O Gama foi aluno da escola preparatória, entrou na UFABC, se tornou professor da UFABC e depois, num momento posterior, se tornou da equipe de coordenação. Ele é coordenador de simulados, a Michelle é a coordenadora do caderno de natureza. Grande parte dos nossos professores, né, ou seja, dos 600 alunos, dos 600 professores que a gente já teve na nossa equipe ao longo dos anos, grande parte deles são ex-alunos que se tornaram alunos da UFABC ou mesmo de outras instituições que se envolveram no projeto para retribuir ou mesmo para continuar seu aprendizado. Então, a proposta para esse ano 2024 é continuar com o mesmo quantitativo e 15 ou 16 vagas para a gente arredondar para 640 vagas para surdos. Então, dessa forma, o orçamento apresentado para vocês tem essa constituição, né, sendo que esse total aqui de R$382.250,52, ele se compara, de certa forma, com o orçamento de 2023, lembrando que 2023, no início do ano, as bolsas eram menores, então o orçamento também é um pouco menor, os outros adicionais aqui também são um pouco diferentes, então desse total aqui, R$327.200 foram de bolsas. Os valores de bolsas aqui para esse ano sobem um pouquinho porque a gente tem os valores atualizados para o ano inteiro. Né? Lembrando que a bolsa dos coordenadores é de 12 meses e a bolsa dos professores é de 8 meses. E aí eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e dizer que a gente tem, que esse é o nosso lema, sonhar, educar e transformar, porque a gente tem um sonho e a gente acredita que somente através da educação a gente consegue transformar a realidade das pessoas. Obrigado.
Obrigado, Leandro. Obrigado pelo relato, né?
Thank you.
Na verdade, eu só para entender uma coisa, quando eu falo das escolas, são curiosidades. Essas fases são preenchidas, né? Eu coloquei elas talvez lá, sei lá, se seis dessas fases são pessoas com deficiência, deixa a pessoa para sair de manhã, não à tarde. Isso, ou então assim, acontece que todas as fases serem preenchidas, então as pessoas transexuais para vestir. Seis fases são sempre preenchidas por essa categoria, sempre.
São as duas situações. Nesse grupo de vagas especiais, o candidato pode escolher aonde ele vai ter, menos os surdos. Menos os surdos, porque os surdos a gente precisa que estejam numa única turma, no vespertino aqui em Santo André, porque a equipe de intérprete está aqui. Então. Mas os demais, eles podem, conforme a sua conveniência, se matricular Vespertino São Bernardo, Santo André Noturno, Santo André Vespertino. E, a respeito da questão da culturalidade, por exemplo, a gente, no último processo eletivo, a gente não teve candidatos na linha refugiados, solicitantes de refúgio. Mas a gente teve mais candidatos na linha travestis transexuais. Então, a gente rearranjou essa vaga para atender as pessoas, né? Não fazer sentido a gente deixar a vaga ociosa, porque não teve candidato inscrito e outra pessoa inscrita que tem, fez a prova, está interessada em ficar de fora por uma questão do médico. Então a gente faz esse ajuste também. Inclusive por a gente não ter tido candidatos refugiados, solicitantes de refúgio no processo de passado, para o próximo a gente já está trabalhando junto com a cátedra Sérgio Vieira de Mello para divulgar essa oportunidade entre os contatos que ele tem aqui na região. São os próprios alunos. Na sua grande maioria, a gente tem ali, temos, por exemplo, uma aluna que está na USP Leste fazendo história, ela está aqui dando aula de história. Né? Os demais são alunos da UFABT, em geral, alunos do BCH, alunos de relações internacionais, de geografia, tem muita gente do planejamento territorial. Em redação e língua portuguesa, a gente tem muita gente da filosofia, da licenciatura em filosofia, da bacharelado em filosofia. Mas a gente tem, por exemplo, assim, ó, às vezes, eventualmente, tem um aluno da engenharia de gestão que dá uma aula fantástica de história ou de geografia. Né? Então, o nosso processo seletivo de professores é feito em duas etapas. A primeira etapa é uma prova escrita do conteúdo que a pessoa pretende ministrar, para a gente dar uma peneirada, selecionada, e tem que estar por dentro do conteúdo, né? Não é só alguém que está em busca de uma bolsa. E a segunda etapa é para... E essa primeira etapa, então ela tem ali as diversas questões do conteúdo e uma didática pedagógica, né? De uma situação, para a gente já ter alguma ideia, se a pessoa tem alguma ideia sobre dar aula ou não. E a pontuação dessa primeira etapa, ela é bonificada para pessoas que fizeram disciplinas da licenciatura. Né? Principalmente isso, didática, tem três, são três, não lembro agora de cada um. Então, essas pessoas que fizeram essas disciplinas têm pontuação bonificada, então eles já saem na frente. Né? Porque para nós é muito mais interessante que as pessoas já tenham feito essas disciplinas, né, que inclusive é de início da Zernis, né, para ajudar o nosso trabalho, né, e também fortalece o vínculo com os alunos das licenciaturas. E a segunda etapa do processo seletivo é uma prova, uma aula teste. 15 minutos, uma aula de 15 minutos que a pessoa tem que dar uma aula sobre o conteúdo que ele quer ministrar, mas vinculado a um tema que é definido em edital. Então a gente tem aí, a gente já tem teve temas diversos, né? como saúde pública, como aquecimento global, sustentabilidade, já teve até biodiesel, sol. Mas é assim, é para ver se a pessoa consegue fazer uma conexão com um tema específico com aquela aquele conteúdo que ela quer registrar. A gente já teve 720 alunos no passado.